Podcast Brasil apresenta HSM Podcast no Expo Management 2005. Um oferecimento Bradesco Completo, para ajudar sua vida a ser mais completa. E Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o terceiro dia do Expo Management 2005, direto aqui do Transamérica Expo Center. Meu nome é Olavo Oliveira, eu vou entrevistar agora mais um palestrante do ciclo de palestras paralelas do Expo Management, que é o Antônio Carlos Teixeira. Ele é publicitário, criador e realizador do projeto Pense Diferente, cujo objetivo é estimular criatividade e inovação no comportamento das pessoas e das empresas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Carlos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Olavo. Tudo bem?
Tudo ótimo. A palestra dele tem o tema Pense Diferente, como criar ideias inovadoras que geram resultados. Antônio Carlos, a criatividade sempre foi a base da sua atividade profissional, né? Desde que você começou como redator na Avon e tinha uma folha de papel em branco olhando para você, esperando que fosse colocada uma ideia nela. Depois disso, você foi estudar criatividade nos Estados Unidos, passou pelo marketing de grandes empresas, então passou a dar palestras. A minha pergunta é, com tanta experiência nisso, você aprendeu a ser criativo sempre? Isso é um dom ou você às vezes ainda fica com um branco na cabeça mais forte do que o da folha de papel que olha para você?
Olha, é uma maneira de ser. Todo ser humano é criativo. Desde que inventaram a roda, sei lá quantos anos, aquilo lá foi fruto da criatividade. O problema é que muita gente não desenvolve, não exercita a própria criatividade por questão de preconceitos, por questão do ambiente em que ela vive, pela formação que ela teve, pelo jeito que ela está vivendo. Mas ela é criativa, né? Então, a criatividade ela tem que ser exercitada. E depois que você aprende e se acostuma a usar a sua própria criatividade, nunca mais você consegue raciocinar de uma maneira não criativa. Porque a maneira criativa te traz novas ideias, te abre os parâmetros, te abre as possibilidades. Você não fica fechado em uma alternativa só, em uma ideia só.
É um modo de ser mesmo, né?
É, você adota esse modo de ser, que é o que aconteceu comigo e que eu noto isso com as pessoas onde eu faço cursos e duas palestras, pela quantidade de e-mails que eu recebo pós-palestras, pós-cursos.
Então você tem como, você mensura até um resultado das pessoas que leem seus livros, das suas palestras, e elas adotam um pouco dessa sua visão e passam a então ter esses, vamos supor, insights enquanto ela passa a agir dessa forma, né?
É, exatamente isso, porque nos meus workshops e nos cursos eu ensino o processo criativo, quer dizer, é um processo sistêmico que foi desenvolvido na Universidade de Buffalo, que as pessoas usam como uma ferramenta para identificar oportunidades, para resolver seus problemas, para poder usar a sua criatividade em plenitude.
Esse método que você adota, e você fala inclusive no seu livro Inovação, como criar ideias inovadoras que geram resultados, você trouxe também da sua experiência estudando fora, nos Estados Unidos, né? Você acabou de falar da Universidade de Buffalo, onde você estudou, né?
Exato. Foi na Universidade de Buffalo que eu fiz a minha formação em criatividade. Lá ainda é a meca da criatividade no mundo e esse processo foi desenvolvido lá. É um processo sistêmico composto de quatro fases que as pessoas aplicam. E depois que você aprende a usar o processo criativo, eu costumo comparar que é mais ou menos como andar de bicicleta. Depois que você aprendeu a andar de bicicleta, é impossível esquecer de como você faz para andar de bicicleta. A mesma coisa acontece com o processo criativo.
E o livro propõe exercícios nesse sentido, né? Baseado apenas nos exercícios, no que a pessoa lê, nas fórmulas que você apresenta, é possível que o leitor saiba gerar ideias inovadoras mesmo sem ter grandes habilidades criativas naturais?
Não, só com os exercícios não. O livro tem toda uma parte conceitual, uma parte que explica o porquê e como funciona a criatividade, o processo criativo. Porém, a minha preocupação com esse livro foi não fazer só um livro conceitual, teórico, acadêmico. Não, de jeito nenhum. O que eu quis disponibilizar no livro Inovação é a ferramenta para a pessoa utilizar a criatividade no dia a dia. Então, por isso que ele, eu até digo que ele é um livro interativo, porque você tem a parte conceitual e em seguida você tem os exercícios para aplicar aquilo.
Certo. Tem uma aplicação bem prática, né? Não é nada.
Muito prático, muito prático.
E em uma entrevista de emprego, por exemplo, é possível o empregador identificar logo de cara se o pretendente a uma vaga é uma pessoa criativa?
É, dá para você identificar, sim. E uma maneira de identificar é você fazer perguntas abertas para a pessoa. Tá? Evitar aquelas perguntas fechadas que a pessoa vai responder sim, não, quero, não quero, posso, não posso. Então você colocar perguntas abertas e aí você vai avaliar que tipo de respostas ela vai dar. Você tem duas avaliações para fazer. Primeiro, é a quantidade de respostas. Porque você faz uma pergunta aberta, a pessoa pode dar N respostas. Quanto mais respostas ou possibilidades ela der, mais criativa ela está sendo, porque ela está trabalhando com as alternativas.
Demonstra uma capacidade assim, de gerar um brainstorming, né?
Exatamente. E também as ideias que ele está dando, que são ideias fora do convencional. Então, se ele repete um monte de respostas que todo mundo já conhece, ele não está sendo criativo, ele só pode ter uma boa memória.
Isso não se restringe à quantidade de respostas que ela vai dar. Se ela dá uma resposta pontual e que você dá um clique, assim,
pode ser uma coisa totalmente inovadora.
Interessante. Que tipos de ações uma empresa deve desenvolver para investir na criatividade e inovação dos seus funcionários e que retorno isso pode trazer para ela?
Tá. A primeira coisa é treinar os funcionários no processo criativo. Então, desde a pessoa mais humilde da empresa até o presidente, todos eles têm o potencial de gerar ideias. E eu conto nas minhas palestras, nos meus workshops, exemplos de pessoas muito simples numa empresa que deram ideias maravilhosas, que essa empresa chegou a economizar muitos milhões de dólares. Então, a primeira coisa é treinar toda a equipe. Segunda coisa, a empresa precisa ter um clima organizacional que permita as pessoas a pensar fora da caixa, que não tenham medo de pensar o que nunca ninguém pensou. Então, o clima organizacional é muito importante, porque se a pessoa, com a criatividade bem treinada e bem desenvolvida, ela não encontrar espaço para dar as ideias dela, ela vai continuar tímida. E as vantagens para a empresa de ter uma equipe criativamente bem desenvolvida são inúmeras. Porque com ideias inusitadas, você pode solucionar problemas criativamente. Você pode criar novos produtos, você pode melhorar produtos existentes, você pode simplificar processos, com ideias você reduz custos, você pode buscar novos canais de distribuição, você pode melhorar uma assistência técnica. Ou seja, hoje a criatividade e a inovação, ela é implantada...
A base de tudo, assim, né? Todas as áreas. Dali você parte para ocasionar mudanças, né? Gerar mudanças em
Exatamente.
Diversas áreas.
Exatamente. Né? E veja, em qualquer área da empresa, porque até pouco tempo atrás, o conceito de criatividade e de inovação estava muito restrito a produtos. Uhum. Né? A produtos ou a propaganda. Não. Mas você pode ter a criatividade para reduzir custo numa fábrica.
Em todos os processos dentro de uma empresa.
Num sistema de entrega. Você pode ter ideias para simplificar a logística e reduzir custos aí.
Principalmente, como você falou, que ela sempre foi mais associada a produto. Então, quais as principais barreiras que ela enfrenta dentro de empresas, né, que talvez não sejam tão acostumadas a aplicar a criatividade nos seus processos?
As barreiras são de pessoas. Mesmo porque não existe empresa inovadora ou empresa criativa, porque a empresa é formada por pessoas. As pessoas que são criativas ou não, que são inovadoras ou não. Agora, sempre existem os bloqueios, né? Qualquer ideia inovadora, ela provoca bloqueios, ela provoca insegurança. Tem gente que não quer mexer no time que está ganhando. E para essas pessoas eu sempre pergunto, você vai esperar o time perder para mexer? Talvez aí vai ser tarde demais. Realmente a gente tem que mexer no time enquanto ele está ganhando. E os bloqueios que ocorrem nas empresas, a cada ideia nova que aparece, são frases assim que todo mundo já deve ter ouvido. Entra uma ideia nova e alguém fala, não, essa tua ideia vai trazer mais problema do que vantagem. Ah, essa ideia, nós não vamos ter dinheiro para colocar isso. Aí vira o outro e fala, não, nós não vamos ter gente suficiente. Ou então, essa ideia, a matriz nunca vai aprovar essa ideia. Então, vão sempre bloqueando
as
ideias.
Já coloca a barreira na frente, né? Sem antes ver, já ver o problema antes de tentar encarar aquilo como um desafio, né?
Exatamente. E o que acontece com isso? Se você está numa reunião para gerar ideias, para resolver um determinado problema, no dia a dia, uma pessoa dá uma ideia e já tem três ou quatro fazendo isso, fazendo esses bloqueios. Aí um outro dá ideia, vira mais quatro ou cinco arrumando defeitos na ideia. O resultado prático qual é? Que chega no fim do dia, todo mundo teve alguma ideia, mas nenhuma ideia evoluiu. E aí até por decurso de prazo, as pessoas vão ter que usar ideias velhas e nenhuma ideia inovadora. E quem é a grande prejudicada com isso? É a empresa. É a empresa porque ela não está conseguindo utilizar todo o capital intelectual que ela tem ali dentro e que já está pago. Aquilo já está na folha do pagamento, não vai custar nada mais.
Um ditado conhecido diz que a necessidade é a mãe da invenção. As constantes mudanças e crises nos cenários econômico e político que nós vivemos no nosso país criam um ambiente, de certa forma, propício para a criatividade e para a inovação?
Olha, eu acho que sempre teve, no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, porque sempre as regras do jogo aqui mudavam muito rapidamente, e era na época que eu era executivo, que nós tínhamos que ter um jogo de cintura e usar a criatividade direto. Uhum. Eu até fazia uma comparação que é mais ou menos como jogar xadrez, né? Então imagina que você aí que está me ouvindo, você joga xadrez. Agora imagine que você está jogando com a seguinte regra: a cada 4 jogadas vai mudar a maneira de você mover as peças. Então, a cada 4 jogadas, o peão vai andar como a rainha vai andar como a torre vai andar como o bispo.
Era como era no jogo econômico, né?
Era assim.
E tudo mais.
Era assim. Então, hoje a coisa está mais estável, as pessoas têm mais tempo para pensar em ideias inovadoras e precisa, uhum, porque essa estabilidade também está levando todos os produtos e serviços a virarem commodities.
Uhum. Você vai... Mas é mais necessário do que nunca, né?
Exatamente. Você vai comprar uma televisão, por exemplo, hoje numa loja, todas elas são de boa qualidade, todas elas funcionam direitinho, todas elas cumprem a finalidade e cada vez mais barato. E o consumidor quer o quê? O que a televisão tenha de inovador para ele. E assim é com o computador, e assim é com o serviço. Você tem que criar diferenciais competitivos. E para criar diferenciais competitivos, você tem que ter ideias. E as ideias só nascem em um lugar. É dentro do cérebro de um ser humano. Ainda não inventaram outro lugar para produzir ideia. O único lugar ainda é ali.
Tá certo. Então, para finalizar, Antônio, você falou aqui que, na verdade, todo mundo, né, é criativo, naturalmente, que basta, então, desenvolver esse potencial. Para quem ainda está inseguro, assim, quanto ao seu potencial, à sua criatividade, o que você diria para essa pessoa, assim, resumindo em uma frase?
Bom, eu acho que ela tem que ter a consciência que ela tem criatividade. É só ela se perguntar. Eu pergunto para essa pessoa: você nunca teve uma ideia na sua vida? Tá aí. E também aproveito e convido para que visitem o meu site www.pensediferente.com.br. Lá tem muitos artigos, muitas matérias, muitos exercícios, muitos cases sobre coisas criativas e inovadoras.
Tá ótimo, Antônio. Obrigado por dividir o seu conhecimento com a gente. Foi um
Obrigado
prazer.
Obrigado a você pela oportunidade.
Esse é o HSM Podcast em direto aqui do Expo Management 2005. Obrigado pela sua atenção.
HSM Podcast no Expo Management 2005. Um oferecimento Bradesco Completo, para ajudar sua vida a ser mais completa. E Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma realização Podcast em Brasil.